Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Vou bem, só queria descobrir que número que é esse programa. Será que é 265?
Eu acho que é. Eu acredito que sim, né? Até porque o último programa que a gente fez...
Foi o 264.
Foi o 264, certo, né? Então, muito provavelmente, esse é o de número 265. Aqui, só um esclarecimento para os nossos ouvintes. Essa numeração de programas, né, na realidade, não é exatamente uma numeração que foi feita a partir do número 1, desde o início dos programas. Na realidade, a gente até já fez muito mais programas aqui pela Rede Eldorado.
Na realidade, que... acho que a gente está nos 400 e pouco.
Aproximadamente, imagino eu. Então, mas para que os nossos ouvintes tenham uma referência, principalmente naqueles programas que ficam on demand na internet, para quem não sabe, há um site, o www.intermatica.org, que é o site que eu e o Pierluigi mantemos ali para deixar algumas dicas e até as próprias gravações dos programas, né, dos plugs Eldorado. Que a gente está fazendo, como por exemplo agora.
Agora, para os ouvintes que estão ligando pela primeira vez, que vão querer saber por que eu haveria de escutar programas anteriores. Esses são programas, o nosso programa não é um programa datado a rigor. Por quê? Porque esse programa se destina basicamente a tirar dúvidas de informática. E nas dúvidas antigas, muita gente se encontra. Sabe que, eu também tive esse problema, está vendo como é que resolve? Se você tiver alguma dúvida, alguma dica, alguma resposta, alguma dica de internet muito interessante, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no seguinte endereço eletrônico.
É o info@redeeldorado.com.br.
Tomando cuidado no assunto, para além do assunto, colocar sempre... Plug Eldorado, essa palavra Plug Eldorado, essas duas palavras são a senha para descobrir que você não é spammer. Então a gente simplesmente não vai te jogar no lixo se aparecer Plug Eldorado.
Isso. E por favor... Fique esperto então, ponha Plug Eldorado para não ser jogado no lixo, né? Tá certo.
E sempre, por favor, assine, ou com o seu nome, ou com o pseudônimo, mas assine no corpo do programa, sempre. No corpo do e-mail, sempre. Nós temos uma dúvida aqui do Darcy.
Darcy, exato.
Darcy diz, tecer elogios quanto a vocês e a qualidade do programa é chover no molhado.
Poxa, muito obrigado.
Obrigado, Darcy. Portanto, vamos à dúvida. Instalando a Avast, cliquei sem querer num tal de Cyber Defender Early Detection Center.
Nossa, chique o nome.
Que pelo jeito parece aqui uma espécie de firewall, né?
É.
Cyber Defender Early Detection Center.
Seria uma espécie de centro de detecção e defesa aí, cibernética. Esse early seria assim, uma espécie de linha de frente, talvez.
Cedo,
seria, bom, enfim.
Diz o seguinte, e esse Early Detection Center, por sua vez, está interferindo no endereço www.tj.sp.gov.br, que deve ser o site do Tribunal de Justiça.
TJ. Provavelmente, sim.
Ao clicar nesse endereço, ele procura por mim, mostrando uma lista de endereços do Tribunal, como se fosse o Google.
Sei.
Só que, se eu clicar onde eu quero, no Tribunal de Justiça de São Paulo, a página não abre e diz que eu não estou conectado à internet. E é só nesse endereço que ele me atrapalha, não consigo mais entrar lá. Já tentei por todos os meios conhecidos para desinstalá-lo, mas me parece impossível. Quando no final clico em Uninstall, aparece uma janela com uma listinha verde e rapidamente desaparece e não desinstala.
Certo.
Gostaria de saber como tirar esse maldito sem condição de acompanhar Bom, é que há possibilidade, ele pede para mandar a resposta por e-mail, infelizmente, Darcy, a gente...
Não dá, né?
Não dá.
A gente não tem condições disso, mas...
Eu não sei se isso é o que é um site, esse site...
Em primeiro lugar, eu diria que foi uma... Eu não conheço nenhum Cyber Defender Early Detection Center associado ao Avast. Não me lembro disso, só se em alguma versão mais recente do Avast existe esse centro de detecção e defesa aí. Mas eu acredito, Darcy, até que seja eventualmente uma coincidência o fato de você, ao instalar o Avast, ter ocorrido aí essa solicitação de instalação do Cyber Defender Early Center Detection Center, sei lá, coisa parecida. Até porque você está tendo uma dificuldade, segundo você mesmo, de desinstalar esse Cyber Defender. Normalmente, esses programinhas ou plugins que apresentam uma dificuldade muito grande de desinstalação, normalmente não são, entre aspas, muito honestos. Né? São programas que, aqueles que eu diria que grudam que nem chiclete.
Grudam.
Você não consegue se livrar deles.
Não necessariamente, veja bem, Darcy, não necessariamente com más intenções. Quer dizer, querendo prejudicar teu computador. Mas simplesmente porque, sei lá, depois eles fazem alguma propaganda, alguma coisa.
Na realidade, um ad-aware, né? E justamente para se livrar desses ad-aware, os ad-aware, na realidade, nada melhor que o próprio ad-aware, né? Que é um programa específico para esse fim. É um programa específico para você se livrar dessas pragas, que às vezes não são nem tão pragas, mas ficam perturbando a vida da gente, como, por exemplo, também não sei se é coincidência ou não, mas no seu caso, me parece que ele bloqueou a sua entrada no site do Tribunal de Justiça. Né? Talvez isso seja também só mais uma coincidência, uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Faz o seguinte, instale o ad-aware, ou então aquele Malwarebytes, que é um outro
Spybot,
um desses três, e faça um escaneamento completo da sua máquina para verificar se existe algum adware, algum programinha espião, alguma coisa que está realmente atrapalhando a sua máquina.
Agora, uma coisa também que ele poderia fazer, Tarcísio, é entrar no modo segurança.
Sim.
E tentar desinstalar a partir do modo segurança.
Do modo segurança.
Esse cidadão aqui, se ele fizer um escaneamento do teu computador permanente para impedir alguma entrada de alguém, ele deve provavelmente estar instalado em memória. Se ele estiver instalado em memória, você não desinstala mesmo, se ele estiver na memória. Então, o que você faz? Você entra no modo segurança. Na hora que você entra no modo segurança, só se instala na memória aquele mínimo indispensável para o computador funcionar, portanto, o modo segurança impede qualquer entrada na memória, e aí, de repente, você consegue desinstalar o bicho.
Os programas que entram rodando em memória, veja um pouco, é uma questão de lógica, um programa, se o computador está desligado, ele não está na memória, porque não tem nada na memória enquanto o computador está desligado. As coisas que se instalam na memória RAM e ficam ali rodando em pano de fundo, acontecem por quê? Porque existe algum comando, alguma solicitação para que esses programas sejam rodados. Essas solicitações, normalmente, elas se encontram em algum registro do Windows ou então em programas que se auto-executam, que ficam ali, por exemplo, com atalhos no menu iniciar. Então, para evitar que esses programas que rodam sozinho e, portanto, acabem se instalando na memória, rodem, a ideia é justamente entrar no modo de segurança, porque aí nada desses programas, nenhum deles vai acabar se instalando por ali. Aí você pode rodar, por exemplo, a partir do painel de controle, o comando de desinstalação de algum aplicativo, que você provavelmente não vai ter nenhum problema para fazê-lo, porque não vai haver nenhum arquivo associado àquele programa que você quer desinstalar, rodando em memória e, portanto, impedindo a ação de desinstalação. Tá certo? Então, essa é uma excelente tentativa. Tente primeiro por aí. Se não conseguir, depois instale e passe um desses anti-spyware.
Anti-espiões.
Anti-espiões, tipo adware, spybot ou malwarebytes ou coisa parecida. Faça um escaneamento completo da sua máquina para verificar se ocorreu ou se realmente existe alguma ocorrência de algum spyware na sua máquina. Pode ser até que esse Cyber Defender não seja um spyware, mas seja listado como um programa indesejado, né, por um desses programas anti-espiões. E aí, se for o caso, até é capaz de desses programas anti-espiões conseguirem removê-lo.
Erradicar o bicho.
É, erradicar no sentido de limpar o registro, que faz ele rodar automaticamente, e até promover a própria desinstalação, tá?
Aliás, por falar em programas anti-espiões, tem uma dica aqui muito interessante de uma parente sua.
Uma parente minha?
Amanda de Carvalho, deve ser, né?
Ah, não, Amanda de Carvalho, ela não é parente minha, a gente até já chegou a discutir tal questão neste programa, certo? Mas ela já apareceu, sim, por aqui. É, não é a primeira vez que ela dá as caras aqui no programa Plugue Eldorado.
E ela tem uma dica, que a rigor são duas, e uma dúvida. A dica é sobre um programa chamado Tomahawk.
Tomahawk.
Tomahawk, para quem não sabe...
É o nome daquele míssil, né?
Não, é o nome em Sioux, em dialeto Sioux, dos índios da planície americana, para machadinha.
Ah, mas
por isso
havia,
que o míssil, por isso havia, que o míssil foi,
míssil,
chamado,
exatamente,
foi chamado de Tomahawk.
Tomahawk.
Que era aquela machadinha de arremesso. Você
sei, que tinha muito naqueles filmes da época da colonização americana, da colonização da América, que aqueles índios atacavam.
Tipo o David Crockett, aquelas
isso,
coisas
assim. Isso.
Diz, esse programa Tomahawk, bom, atenção ouvintes, Tomahawk, você soletra-se T de tango, O-M-A-H-A-W-K. Tomahawk.
Tomahawk.
E eu falo dialeto Sioux fluentemente, né?
Como ah, eu sei, perceber, eu sei. Né? Inclusive, sei... Perluíde, dada a avançada idade...
eu participei da colonização americana.
Não só participou da colonização americana, como ele foi convocado na Segunda Guerra Mundial, né? Para decifrar aqueles códigos Sioux que eles... porque havia muitos códigos... Aqueles eram navajos, tá certo.
Esse programa, apesar de ser um shareware, não expira. Ele tem, ele existe no Super Downloads.
Tá.
Ele tem, veja bem, que interessante que é esse Tomahawk.
O que ele faz, afinal de contas?
Ele tem a capacidade de abrir um arquivo PDF.
Tá.
E outras extensões, como por exemplo do Microsoft Word 2007.
Uhum.
E você pode convertê-lo para diversos outros formatos também.
Ah, então é um programa de conversão de formato para formato.
De formato.
Olha que interessante.
Formato. E o bacana é que faz isso a partir do PDF, porque normalmente o PDF não é editável.
Ah, legal.
Mas se
você
transforma num ponto doc, certamente você vai poder editar.
Se você tem um PDF e você quer editar, quer mexer no texto ou coisa parecida, é claro que isso provavelmente só vai ser permitido se a pessoa que gerou esse PDF não protegeu
Sim.
o PDF. Porque, não sei se os ouvintes sabem, o PDF... é um formato de arquivo que foi idealizado justamente para ser um formato portátil de arquivo, para que você possa mandar documentos de lá para cá, ou daqui para lá, enfim, na internet.
Rapidamente te interrompendo, mas tem uma vantagem. Você quer mandar para alguém um texto que você fez em Word, formatado com a tua tipologia, com a tua formatação, com o tamanho de letra exato. Acontece que se esse texto em Word for lido num outro computador, que tenha outras fontes, outras coisas, ele pode desformatar completamente,
pode.
Perder o aspecto. Qual é a vantagem? Você manda imprimir, mas usando um software de PDF, ou seja, você transforma esse arquivo em PDF e ele vira como se fosse uma figura, né, Tarcísio? Como se fosse uma imagem.
Exatamente.
Agora, acontece que justamente por funcionar como se fosse uma imagem... ele acaba fazendo o quê? Sendo não editável. Você não pode escrever em cima de um desenho.
É, quer dizer, se você não tiver o programa adequado à edição, porque, veja, a inventora desse formato PDF, aliás, PDF quer dizer Portable Document File, quer dizer, um arquivo de documento portátil.
Portátil.
Né? Então, a ideia é exatamente essa, você poder mandar documentos, como eu estava dizendo agora há pouco, de um lado para o outro na internet... E com detalhe, sem o risco desses documentos perderem a sua formatação e muitas vezes sem o risco de você ter esses documentos adulterados por terceiros.
Porque você pode, na hora de fazer o PDF, você pode colocar uma senha.
Pode colocar uma senha e essa senha, na hora, uma pessoa, quer dizer, se você tem um software profissional para a produção de PDF... muito provavelmente esse software, ele vai te oferecer primeiro uma senha para que a pessoa que vá abrir esse PDF só consiga visualizar mediante essa senha, né? Mediante a inserção dessa senha. Existe também a possibilidade de, na hora de gerar um PDF, você inibir a cópia. Sim, porque o PDF ele não é editável, Mas existem ferramentas em visualizadores de PDF que permitem você copiar tanto uma parte do PDF como imagem, como também selecionar e copiar uma parte do PDF como texto. Só que aí você perde a formatação, mas você consegue copiar como texto. E é possível produzir-se um PDF inibindo, desabilitando essa possibilidade de você essa ferramenta de edição. E da mesma forma é possível você inibir, desabilitar a impressão. Às vezes você quer mandar um documento para alguém e não quer que esse documento seja impresso, né? Às vezes ele tem, sei lá, direitos autorais, você não quer que a pessoa imprima esse documento, nem edite, nem copie, você só quer que a pessoa veja esse PDF, mas não distribua, né? Em outros formatos eletrônicos ou até na forma de papel. Então é possível tudo isso. Ou seja, eu imagino que esse Tomahawk, ele consiga transformar um PDF em Word, portanto, num formato totalmente editável, mas desde que o PDF não tenha sido produzido com esses tipos de proteção.
Agora, o interessante desse aplicativo é que ele não expira. Agora, se ele não for registrado, o único problema é que todos os arquivos gerados são criados com uma marca d'água da firma, mais do que
tudo
justo.
Bem, é mais do que justo até para que você continue como usuário doméstico utilizando esse software, mas como tem ali a marca d'água, é claro que isso acaba eliminando qualquer possibilidade de utilização comercial, exatamente.
Diz que tem suporte em 15 línguas, incluindo o português. Ele pode ser encontrado tanto no Baixa Aqui quanto no Super Downloads. O endereço é muito longo.
Então acho que é mais fácil.
É só entrar no Baixa Aqui ou no Super Downloads e no campo de busca escrever Tomahawk.
Tomahawk.
Insisto, esse Toma e depois H-A-W-K. Certo?
Isso, Tomahawk.
A segunda dica dela, que vai ser útil para o Darcy, cuja primeira dúvida nós já lemos.
Certo.
Ela quer indicar um firewall e um anti-spyware. Atenção, Darcy, você está ligado.
Aí aproveita aí e pega a dica do anti-spyware.
Diz a Amanda que ela usa e acha excelente. O firewall se chama PC Tools Firewall Plus. Tá. E o anti-spyware se chama Super Anti-Spyware Free Edition. Ótimo, esse Free Edition mostra que deve ser de grátis, né?
Ambos também podem ser encontrados tanto no Baixa Aqui quanto no Super Downloads.
E em português.
Estão na língua portuguesa. Então, repetindo, o procedimento é o mesmo, você pode entrar em www.baixaqui.com.br ou então em superdownloads.uol.com.br e uma vez entrando, né, tendo entrado em qualquer um desses dois sites, no campo de busca, você digita ali, ou, né, dependendo da sua vontade de baixar o quê, PC Tools Firewall Plus, ou então Super Anti-Spyware, tudo junto. Bom, acho que se você escrever Super Anti-Spyware, ele já vai achar. Não precisa nem colocar o Free Edition, né? Mas que quando ele não acha, exatamente, ele lista todos aqueles que ele achou iguais ou parecidos, né? Em função do campo de do que você escreveu ali no campo de busca.
Agora, para remunerar a Amanda pelas ótimas dicas, vamos tentar responder a dúvida dela.
Ah, ela também tem uma dúvida.
Ela diz, eu criei uma conta de e-mail no IG no nome do meu irmão, para acessar a internet discada.
Certo.
E de alguns meses para cá, vem notando o seguinte. Na caixa de spam, eu tenho percebido diversas mensagens constando como "min" no remetente e outras com assunto em inglês, como se tivessem sido mandadas pela mesma conta de e-mail. Essas mensagens contêm no remetente o endereço de e-mail que citei acima. Mas nenhuma dessas mensagens foi mandada por ninguém. Isso que é o mais estranho. Elas ficam na caixa de spam como se tivessem sido enviadas por outra pessoa. Quando, na verdade, elas contêm no remetente o endereço da própria conta de e-mail do meu irmão.
Certo. Estranho. E ela diz, né, que ela já reformatou trocentas vezes, segundo ela, passa regularmente antivírus, anti-spyware, tem firewall, tá tudo no modo de segurança e todos os aplicativos são atualizados. E nada desse problema acabar. Né? Bom, eu tô achando realmente bastante estranho.
Ela diz, temo que existe uma praga no meu computador que continua fazendo o problema persistir.
É, porque isso que ela está relatando, né, Peluide, é sintoma daqueles daqueles programinhas que se apoderam, entre aspas, do computador, esses cavalos de Troia que normalmente algumas pessoas acabam tendo, né, involuntariamente, é claro, infectados os seus computadores, e aí o que, que eles fazem? Eles transformam literalmente esses computadores em zumbis, não é isso? Eles acabam usando o próprio computador como um ponto para disparar e-mails, para disparar spams. Até, inclusive, recentemente, ocorreu um problema de ataques maciços a determinados servidores na internet, deixando, inclusive, alguns provedores de acesso, como a Speed, fora do ar. Né? A Speed teve problemas aí, ela ainda não se manifestou em relação, sob ponto de vista técnico, em relação ao que aconteceu, mas a questão de mês e meio atrás, aconteceu uma coisa parecida com a própria Speed, ela ficou fora do ar, Google ficou fora do ar, e todos eles acabaram relatando o motivo como sendo ataques de hackers. O que, que os hackers fazem? Eles acabam enviando iscas para os usuários incautos. Esses usuários, achando que essas iscas poderiam ser até programinhas utilitários, interessantes, acabam involuntariamente ou descuidadamente, melhor dizendo, instalando cavalos de Troia nos seus computadores. E esses cavalos de Troia são programinhas que deixam abertas portas para que os hackers possam invadir seus computadores. Na realidade, os crackers conseguem invadir seus computadores. A diferença entre hacker e cracker é que hacker e cracker, tecnicamente, tem o mesmo nível de conhecimento, a mesma habilidade. Só que o hacker não é do mal. O cracker usa essas habilidades para invadir, para estragar, para aprontar. Né?
Para aprontar e ou até por motivos extremamente desonestos. Né?
Exato.
Para roubar senhas, etc.
Agora, bom, mas só para fechar o raciocínio, Luiz, e para os ouvintes entenderem a ideia do que pode estar acontecendo aqui com a Amanda. Os hackers, eles colocam esses programinhas, e esses programinhas, depois que eles recebem lá, por parte dos hackers, um comando, eles são disparados, e eles acabam usando o computador do usuário, que tem, né, o computador infectado do usuário, para disparar e-mails, ou então para fazer maciçamente, simultaneamente, solicitações de acesso a determinados servidores, e a esses servidores que recebem milhares e milhares de solicitações de acesso numa pequena fração de tempo, eles acabam ficando congestionados e causando aquele chamado erro DOS, que é Denial of Service, quer dizer, negação de serviço. Né? Então, o que acontece, o que pode estar acontecendo aqui com o caso da Amanda, é isso. Pode haver aí algum controle, entre aspas, mandando e-mails a partir do próprio computador dela sem que ela saiba.
Agora, ela me parece bem protegida, porque ela tem todos aqueles software de anti-spyware, etc.
Exato.
Talvez, ela tem uma suspeita. Será que alguém se apossou da senha dessa conta?
É provável.
Amanda, faz uma coisa.
Muda a senha.
Muda a senha e vê se o problema continua.
Mude a senha e vê se a coisa continua, se esses e-mails esquisitos aí continuam chegando. Tá certo? Eu acho que
faz uma coisa, muda a senha, Amanda, a partir de outro computador.
É porque pode ser até que exista algum keylogger instalado no seu computador, e pode ser que esse keylogger não seja detectado pelo seu anti-spyware ou seu antivírus, e existem alguns keyloggers que são meio invisíveis mesmo, tá? Dependendo do nível de sofisticação. Tem alguns que são invisíveis aos anti-spywares ou aos antivírus. E esse keylogger pode estar registrando toda a atividade de teclado no seu computador e enviando, através de um programa Cavalo de Troia, as informações para algum hacker. Eu acho que talvez seja mais difícil isso, mas pode ser que alguém, até que tenha acesso ao seu computador, possa ter descoberto a senha. E aí não há dúvida que a melhor forma para resolver esse problema é mudar a senha. Né? Você muda a senha, como o Perluide disse, até por um excesso de prevenção e de cuidado, faça isso a partir de um outro computador, mas mude a senha. Aliás, isso é um hábito salutar para todos nós. Né? Mudar essas senhas eletrônicas de serviços da internet periodicamente. Haja senha para decorar, mas é o jeito, né? É a forma de você se prevenir aí de males maiores.
Tarcísio, rapidamente, diz aqui o Messias, diz, não consigo ouvir a Rádio Eldorado pela internet.
Não.
Às vezes eu baixo o plugue Eldorado pelo site do Moacir, lá no www.intermatica.org, além de você poder baixar a gravação dos programas, tem um link para o site do Moacir, onde também, num outro formato, ele disponibiliza os programas para serem baixados.
Certo.
Tem o Winamp, Real Player e o Windows Player. Tudo, em tudo. Fico mesmo com meu radinho de pilha quando não tem interferência de outros aparelhos por aqui. A coisa está difícil. Quando é que teremos a Rede Eldorado por aqui? Bom, Messias, você não disse de onde você está ligando.
É, por onde aqui, você tá mandando... onde é o aqui, né? No nosso caso, a gente precisaria ter essa referência.
Mas a Rede Eldorado, é bom saber que ela está se ampliando, ela está aumentando paulatinamente, e hoje nós estamos já em 3 ou 4 estados, e a coisa está aumentando mesmo.
Peruíde, eu tenho aqui uma dúvida rapidinho, e aí essa talvez deve ser responder. Ó, meu nome é Luiz Roberto Vasconcelos, eu gostaria de adquirir os seus 2 livros, viu, Peruíde? Só que mais em meio magnético, no formato de e-book, não, electronic book. Ele diz que é portador de deficiência visual e ele fica muito mais fácil de ler no PC com letras grandes ou com sintetizador de voz. Então está aí uma sugestão.
Para
quem não sabe, o Peruíde tem 2 livros publicados.
3 agora.
Agora já está saindo o terceiro? Já saiu
já,
o terceiro?
Já está saindo.
Então, todos eles são relativos à inteligência, né? Daqui a pouquinho a gente fala a respeito desses livros, mas já fica aí uma sugestão para que o Peruíde pense na possibilidade de produzir
em meio eletrônico.
Tá
ok,
certo?
Vamos ao intervalinho, a gente volta já já.
Segura aí.
Você ouve Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quem já viajou para a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, deve, sem dúvida, ter se maravilhado com a fantástica arquitetura do Museu de Arte Contemporânea.
Aquela construção intrigante, projetada por Oscar Niemeyer, lembra um disco voador ou, quem sabe, um cálice.
Aproveite para conhecer virtualmente 79 outras construções estranhas ou fantásticas espalhadas pelo mundo.
Visite o site dos 80 mais estranhos e fantásticos prédios que existem.
Veja as fotos e, se você quiser, salve-as, pois elas são disponíveis para download no site Flickr.
Utilize-as depois como plano de fundo para sua área de trabalho.
Com certeza o seu computador não terá jamais um visual monótono.
Com certeza absoluta. Agora, para você encontrar um site para essas estranhas construções, para poder linkar diretamente, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops número 955.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O serviço pioneiro de e-mail gratuito, que oferece inclusive um espaço de 2 GB para os seus usuários, foi o Gmail. Para ter uma conta nesse serviço, até hoje pelo menos, era necessário ser convidado por alguém que já tivesse um e-mail cadastrado. Agora, no entanto, qualquer um que queira pode se inscrever. A Google liberou o Gmail.
A dica é do nosso ouvinte Alexandro, que encontrou esse caminho livre no mail.google.com/mail/signup.
Isso, se você preferir, você pode acessar o www.intermatica.org e lá procurar o Infodrop de número 390.
390. E realmente vale a pena se cadastrar no Google, porque além desse serviço de e-mail, existe uma quantidade muito interessante de outros serviços que fazem com que ser membro desse clube Google valha realmente a pena. Então, insisto no Infodrop número 390-390.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plugue Eldorado de hoje, esse que é o de número 265, exatamente. Se não nos falha a memória, se o último foi realmente o 264, então esse é o 265.
Foi o 264.
De qualquer forma, o próximo já vai ser o 266, e mesmo que a gente tenha pulado alguma numeração, isso não quer dizer nada. É só para você ter a referência, o rótulo do programa, tá certo?
E depois do 666, a gente, o Apocalipse.
É.
Agora, viu, Tarcísio? Bom, para os ouvintes que estão ligando agora, esse é o programa Plug Eldorado para tirar dúvidas de informática, e você pode se comunicar por e-mail pelo
info@redeeldorado.com.br.
Agora, hoje foi muito engraçado, porque eu estava fora da redação e queria puxar as dúvidas.
Certo.
Aí eu liguei para a redação do Eldorado, me atendeu uma das moças lá, simpatizou. Ah, professor Piruíde, tudo bem? O que, que o senhor manda? Eu falei, eu tenho uma dúvida de informática, você pode tirar para mim? Falou, quem sou eu, professor? Falei, não, querido, eu só quero o endereço da caixa postal que eu esqueci.
Certo.
Não é que esqueci.
É um endereço maluco, você estava sem o seu computador, não estava com favoritos.
Não estava com favoritos.
É, nessa hora é bom ter os favoritos aonde? Na internet, né, Pernet? A gente dá essas dicas e a gente mesmo... Sabe o que, que é? A gente dá tanta dica, mas tanta dica, muitas delas, é claro, enviadas por vocês, ouvintes, através desse endereço que a gente acabou de dizer, né, o info@redeeldorado.com.br, e são tantas as dicas que, sinceramente, não dá tempo para que o
Pernuide
ou eu consigamos testar todas as dicas e absorver a todas. Mas a gente já deu uma dica de um site, se não me engano foi num Infodrop, a partir do qual, ou no qual, você pode gravar os seus favoritos. Você deixa os seus favoritos de internet online.
Sim, sim.
Para que você possa acessá-los a partir de qualquer computador. Então, um dia que você estiver fora de casa, acessando a internet a partir de, sei lá, por exemplo, uma LAN house ou um computador de um amigo, você entra nesse site, recupera os seus favoritos. Então, aquele endereço, né, que você gostaria tanto de lembrar, está lá, está no ar. Está na chamada computação das nuvens, né? Esses dados que você deixa assim, espalhados pelos computadores do mundo inteiro, ligados na internet, que podem ser favoritos, podem ser arquivos, podem ser arquivos de imagem, de som, documentos, que você pode inclusive editar com aplicativos que ficam também nesses computadores, você não precisa baixá-los. Todo esse serviço, né, que não está ali na tua mão, efetivamente, mas está nos computadores espalhados pelo mundo todo, é o que se chama de computação nas nuvens.
Agora, você sabe que no livro 3 eu discuto com um pouco mais de detalhes o cérebro humano?
Aliás, voltando, a gente disse que ia falar nesses três livros.
É.
Então, por favor, quais são os títulos?
O título é o número 1, que é Aprendendo Inteligência.
Esse é para alunos.
Para aluno. O número 2 é Estimulando Inteligência,
pros
que
pais.
É para pais. E o número 3, que é Ensinando Inteligência para os professores.
Esse é o que saiu recentemente.
Isso. E nesse número 3... eu discuto uma coisa que, incrivelmente, a computação está imitando agora. Quando o teu cérebro absorve uma informação, ela não é localizada num ponto específico. Ela se distribui pelo cérebro inteiro,
sim,
se fraciona,
sim,
e o cérebro tem uma estrutura que a gente chama até de estrutura holográfica, ou seja, a informação está praticamente em todos os lugares. Isso permite, por exemplo, que o cara sofra um traumatismo craniano que destrua uma parte do cérebro e, de repente, a memória dele fica inalterada. Não acontece nada.
Tá,
porque
tá.
Justamente
ela não está localizada num ponto.
É,
ela tá
só que, em vez de ser nas nuvens, lá é nos neurônios. Vai solta pelos neurônios, mas não
continua
é lugar
sendo
específico.
Nas nuvens, porque tem gente que tem a cabeça nas nuvens, tá certo?
Agora, voltando aqui para o Luiz Roberto Budel, que ele é deficiente visual, ele tem a deficiência visual... Eu vou fazer uma coisa, Luiz Roberto, você levantou uma lebre interessante. Em vez de produzir o e-book ou coisa desse tipo, eu vou pedir autorização para a editora para poder disponibilizar, nesses casos especiais, o arquivo em PDF.
Sim.
Ele já existe, a editora manda para a gráfica em PDF.
Tá.
Em PDF, o que você faz? Você bota lá a lente de aumento em 200%, 300%,
isso.
Você vai ter letras enormes e
você
torna...
Pode-se fazer um arquivo PDF não editável, né?
Naqueles
que são totalmente travados.
Como você estava discutindo.
Exato. Justamente, também é claro que se a editora disponibilizar para pessoas como o Luiz Roberto arquivos dessa natureza, é óbvio que vai ser para uso pessoal, não é?
Sim.
Piruíde, aqui o Valdemar está mandando um e-mail referente a uma outra dúvida que foi lançada pelo Ricardo de Oliveira, num outro programa, que se referia ao fato da dificuldade dele de captar e gravar estações de rádio via internet. Se você se recorda, era alguém que estava tentando usar até aquele Audacity para esse fim, né, e ele não conseguia. A sugestão do Valdemar é, primeiro, fazer o download do Media Player Codec, PEC, de versão 3.4.0. Então, faça o download do Media Player Codec Pack. É um pacote, né, de codecs, de codificadores e decodificadores para o Media Player, na sua versão 3.4.0. Onde achar isso é fácil, diz ele próprio, basta você procurar através do Google, né, o software adequado à sua placa de... Ah, bom, não. Primeiro, para achar o Media Pack...
É, vai, entra no Google,
entra no Google e escreve Media Player Codec Pack 3.4.0. Você vai encontrar, provavelmente, vários sites, inclusive até o próprio Baixa Aqui, se não me engano, tem, disponível para baixar. Depois ele fala para você procurar, através do Google, o software adequado à sua placa de som. Geralmente, o fabricante disponibiliza o download, né, desse software, dos drivers das suas placas. E aí configurar esse driver, né, adequadamente conforme as características do seu computador. Bem, se não resolver, descreva as características do seu PC, que fica mais fácil.
E aí, o Valdemar de novo vai mandar.
Aí o Valdemar de novo vai tentar ajudar, tá bom? Isso é o recado para o Ricardo de Oliveira e todos os demais ouvintes que eventualmente estejam passando por um problema parecido.
Agora, por falar em placa de som, o José Ribeiro, de Pará de Minas, ele diz o seguinte: no programa anterior, 264, um amigo descreveu problema com gravação de som. É o mesmo problema. Aqui nós temos uma outra sugestão. Na minha experiência...
Então está aí a confirmação, Peruíde. É, olha lá.
264.
Do programa 264. Isso. Deve ter sido realmente... Então esse é o 265. Foi eliminada a dúvida.
Acho que os ouvintes nunca ouviram um programa de rádio com crise de identidade.
Agora, finalmente, a gente se encontrou, não é?
Agora a gente se encontrou. Diz, até algum tempo atrás... Ah, não, desculpe. Ele diz, abri o painel de controle do Windows XP, encontrar e clicar no ícone Sons e Dispositivos de Áudio. E diz, até algum tempo, as placas mães vinham com chip de som e o driver desse chip vinha no CD da placa-mãe. Instalava-se o CD e tudo rodava. Beleza. Hoje, a maioria das placas-mães nem trazem mais o CD da placa-mãe. A primeira coisa, então, é entrar dentro da tela de sons, ir na aba Voz e, na parte inferior direita da tela, clicar em Testar Hardware.
Certo.
Você também precisa habilitar aqueles controles que for usar, tipo microfone, CD, linha... E observar se neles não está marcada a caixa sem áudio. Que é aquilo que quando você clica com o botão direito em cima daquele microfonezinho, que tem no rodapé, lá embaixo, perto do relógio...
Ou dá um clique duplo também.
Dá um clique duplo, que vai acontecer? Vai se abrir como se fosse uma mesa de som com controles deslizantes.
Isso, uma espécie de mesa controladora, tipo equalizador, né? Coisa assim.
Agora, cuidado que tem, embaixo de cada um dos dispositivos tem um quadradinho... Onde diz sem som, sem áudio, com áudio, coisa desse tipo. Quer dizer, tem que habilitar, não pode estar habilitado.
Precisa verificar exatamente o que está escrito lá. Eu sempre me confundo, porque se tiver escrito sem áudio para habilitar, a caixa não pode estar marcada.
Isso.
Porque se ela estiver marcada, significará o quê? Que aquele dispositivo estará sem áudio.
Sem áudio.
Então você tem que desabilitar, desmarcar a opção sem áudio para que o áudio referente àquele dispositivo seja disponibilizado.
Agora, diz aqui... que além de configurar o drive para o chip de som do fabricante, por exemplo, sei lá, Realtek AC97, ainda temos que instalar os programas gerenciadores, tipo SoundMax. A instalação de apenas o primeiro, o som não funciona. A melhor maneira de fazer é primeiro verificar quais controles estão marcados, se não estão com a marcação do C-Audio, testar o hardware e, no caso de dúvidas, usar o programa tipo Sandra, Everest, AIDA, Belarc. O Belarc é bom, viu? Para saber quais os dispositivos de som, se o micro é dotado, a marca, o modelo e tudo mais, e visitar o site do fabricante, pegando os drives para o XP ou para a versão mais nova. Esse Belarc, por exemplo, é um programa que, citado pelo José Ribeiro, que quando você roda, ele disseca a anatomia do seu computador, dizendo tudo o que está instalado nele, que drives estão sendo usados, qual é a marca de todas as placas, de todas as coisas que estão... no computador. Aliás, ele foi alvo de um infodrop. Se você entrar em www.intermatica.org
e digitar
escrever
lá,
Belarc...
No campo de busca, né?
No campo de busca, você vai achar...
É. Viu, Peruíde, eu só queria aproveitar para dar uma arrematada nessa dica aqui do José Ribeiro. O seguinte, muitas vezes a gente esgota todas as possibilidades via software. Né? Você vai lá, checa a caixa, vê se está com áudio, sem áudio, mexe nisso, mexe naquilo, baixa o driver atualizado da placa de som, instala, tenta rodar, tenta configurar e nada funciona, nada mesmo assim funciona. O Belarc, ou aqueles mais antigos, tipo Sandra, Everest, AIDA, são programinhas que servem para testar o hardware. se há ou não há problemas. E às vezes, não tem jeito. Você, por exemplo, está com a sua placa de som pifada. Às vezes você precisa trocar a placa de som. No caso da placa de som ser incorporada à própria placa-mãe, ser on-board...
Ou seja, um chip da placa-mãe.
Aí o jeito, caso esse chip esteja, vamos dizer, pifado e a parte referente ao som não funcione mais na sua placa-mãe, no seu computador, se você detectar isso, esse problema de hardware, aí o jeito é você, a partir do setup, desabilitar o som da placa-mãe, né, da placa on-board, e aí comprar uma outra placa de som que você vai instalar num daqueles slots PCI. E aí habilitar a partir do slot PCI. Isso é claro se você tiver absoluta necessidade de ter o som. Hoje em dia, acho que todo mundo tem, devido aos recursos multimídia cada vez mais frequentes e obrigatórios nos programas, na internet, enfim, tudo quanto é lugar. Eu mesmo passei outro dia aí por um problema parecido. De repente o computador lá de casa... Não meu, de uso meu, mas do uso da minha enteada, da Camila. Teve um problema, ela falou, Tarcísio, estamos com um problema aqui. Falei, ixi, casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas vamos lá, vamos tentar. A internet pura e simplesmente se desconectou. Agora sim, lá no computador dela, o modem e o roteador sem fio estão diretamente instalados através de um cabo. E esse roteador sem fio distribui o sinal para o resto da casa. E o meu computador, que pega esse sinal sem fio, ou mesmo o computador da minha mulher, que também pega esse sinal sem fio, estavam funcionando perfeitamente, navegando perfeitamente com conectividade 100% na internet. Ou seja, a conexão da internet estava funcionando, o roteador estava ok, tanto é que a gente conseguia acessar a internet via roteador. Mas o computador dela, que estava ligado via cabo, não funcionava. Eu testei de tudo, não consegui reabilitar... E desconfiei. Ah, é a placa de rede, né? A placa que faz a comunicação via cabo. Desconfiando da placa de rede, pelo fato da placa de rede ser relativamente barata, ela custa menos de R$20, comprei outra placa de rede e instalei lá. A placa de rede dela é on-board e eu instalei uma off-board. Moral da história, ela ficou com duas placas de rede, ambas funcionando perfeitamente. Aí eu falei, o que que é? Era o cabo.
Era o cabo.
Troquei o cabo e tudo se resolveu. Às vezes problema é muito simples, né? Às vezes o problema é muito mais simples do que a gente imagina. Então, uma dica geral, quando você está passando por problemas referentes a hardware nos computadores, é desconfiar primeiro das coisas mais simples, mais óbvias, né? Por exemplo, se é uma conexão via cabo, desconfie do cabo. Troque o cabo, vê se com outro cabo a coisa funciona.
Começa sempre pela parte mais simples. Outro dia eu peguei um táxi em Porto Alegre, indo para o aeroporto, e de repente começou do lado direito dianteiro do táxi, eu estava sentado atrás, eu estava com as malas, mas na frente, do lado do motorista, do lado direito, começou um tac, 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 barulho assim.
Um barulho estranho.
Aí o motorista falou, ih, acho que é um pneu ou rolamento. Eu parto sempre do princípio que são coisas simples. Eu cheguei para ele e falei, a fivela do cinto de segurança está batendo na porta. E estava. Era a fivela do cinto de segurança.
É que a gente sempre pensa no pior, né?
A gente sempre pensa no pior, né?
Às vezes é. Mas é primeiro interessante você tentar descartar as coisas mais simples e mais óbvias, né?
Aqui temos o Maurício Quitete, de Campos dos Goytacazes, grande cidade maravilhosa. Um abraço para a Hilda, de Campos dos Goytacazes, se ela estiver nos ouvindo agora. É a diretora do Colégio Santos Dumont. E disse, por causa disso, eu já ouvi 4 palestras do professor Pierre. Que
ela não aguenta mais você. Né?
Não tá me certo. Aguenta mais. Diz, a minha dúvida é a seguinte...
Aliás, são palestras, deixa eu aproveitar aqui o espaço. Palestras que o professor Pierluigi costuma ministrar nos colégios, referentes justamente ao conteúdo desses livros dele, né? Que são livros excepcionais no sentido de preparar alunos da melhor forma para aprender inteligência, né? Porque se você aprender inteligência, o resto vem.
O resto vem. É tranquilo, é consequência.
É consequência.
A dúvida do Maurício é gozada. Ele diz, toda vez que eu estou com o computador ligado e meu celular toca ou recebo mensagens, o alto-falante começa a fazer um barulho ensurdecedor.
Normal.
Eu cheguei ao ponto de atender o celular mais pelo barulho do computador do que o próprio toque do celular.
Ele não aguentava, né, o barulho, então ele atendeu para parar, né?
Eu queria saber o motivo desse barulho e como posso resolver o meu problema.
Olha, o jeito é simples. Deixa o celular longe, abaixa o volume.
Veja bem,
isso,
Maurício,
é uma interferência eletromagnética comum, não é, Pedro?
Maurício, o que acontece é o seguinte: celular, na realidade, não é um telefone. É um rádio duplex. O que é um rádio duplex? É um rádio que, não como os rádios que antigamente você tinha que falar câmbio e apertar um botão, porque ou falava ou escutava, não fazia as duas coisas ao mesmo tempo.
E como é que era a história? Era o simplex, o half duplex e o full duplex.
Full duplex.
Né? O celular é um full duplex.
O full duplex. Quer dizer, na realidade são dois rádios. É um rádio emissor e um rádio receptor. E é um rádio que...
Por exemplo, só para citar, o que você está ouvindo agora é um simplex.
Sim.
Ou seja, você apenas tem uma via de comunicação. Nós estamos falando, você está ouvindo. A gente não consegue ouvi-lo.
A menos que você esteja aqui perto e berre muito alto.
Né? Exato. Mas via meios eletrônicos, então esse é um simplex. Agora, aqueles rádios que permitiam a comunicação, tipo walk-talk, que você fala, daí você fala câmbio, o cara aperta lá o botãozinho e muda de recepção para transmissão ou vice-versa, esse é o half-duplex.
Half-duplex.
E o full-duplex é o celular, é o telefone, você consegue falar e ouvir ao mesmo tempo. Aliás, ótimo, de modo geral, para pessoas que gostam, como nós, de vez em quando, aqui, de atropelar um ao outro. Né? A gente fala, ouve, faz tudo ao mesmo tempo.
Agora, veja bem, o celular, por ser um rádio, ele trabalha numa frequência que a gente chama de canal. Cada celular usa um determinado canal. E o número de canais disponíveis na banda de frequência que foi atribuída àquele determinado operador de celular é infinitamente menor do que o número de usuários. Tem poucos canais e muitos usuários. Consequentemente, para poder atender todo mundo, o sistema qual que é? O teu celular tem uma potência muito baixa, e a antena que está se comunicando com ele também muito baixa. Portanto, a comunicação só ocorre dentro de uma célula limitada geograficamente. Por isso que, inclusive, ele chama celular. Certo. Por quê? Porque, pela lei das probabilidades, naquela região geográfica da célula, muito provavelmente o número de usuários é inferior ao número, de canais. Portanto, você tem sempre canais disponíveis.
Exato.
Quando você passa de uma célula para outra... Não sei se você já notou, até o próprio rádio do carro faz esse tac, 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 quando passa. E o próprio celular acende, por quê? Porque você passou de uma célula para outra, ele se comunica com a antena dizendo, eu usava o canal 327, e a antena diz, aqui nessa célula, o canal 327 já foi atribuído para outra pessoa, por favor, chaveie para o canal 512. E ele automaticamente muda de canal.
Exato.
Então, na realidade, e quando por um acaso, e isso é raro, o número de usuários dentro da célula supera o número de canais, é quando o teu celular dá a famosa mensagem rede ocupada. Ou seja, não tem canal para você, você vai ter que esperar alguém liberar algum canal. Como é o rádio, o que ele faz? Ele emite ondas de rádio. E todo equipamento eletrônico, normalmente, ressoa ao receber essas ondas eletromagnéticas. Então, o sistema de som do teu computador, ele ressoa justamente quando o telefone está ativo, quando o telefone está falando.
Antigamente, Pedro Luiz, você lembra, quando havia, agora vamos falar um pouquinho de história, né? Quando havia aqueles tocadiscos, muitos colecionadores de disco de vinil ainda têm tocadiscos funcionando perfeitamente.
E agora eu vou te interromper. No site www.thinkgeek.com, ThinkGeek,
Pense Geek.
Você sabe o que eles estão vendendo? E é barato, custa, sei lá, $35. Um tocadiscos USB.
Olha só, que legal.
Ou seja, é um tocadisco normal, você pode ter o disco de vinil, só que ele tem uma saída USB,
ou seja,
para você poder digitalizar o teu disco de vinil.
Ele já injeta direto o som do disco de vinil no computador.
No computador.
Acabando com aquela história de usar a placa de som como intermediária.
Não, vai direto.
Ele vai direto. Olha que maravilha, porque antes, para você digitalizar um disco de vinil, você tinha que usar o equipamento de som normal, daquele antigo, analógico, ligar o toca-discos num amplificador, ou num pré-amplificador, pelo menos, puxar a saída de linha desse pré-amplificador e injetar na entrada de linha da placa de som,
isso, naquele buraquinho line.
Exato. Aí usar um software que permitisse capturar esse som e aí efetivamente proceder à digitalização. Então todos esses intermediários com essa brincadeira, pelo visto, somem.
E se alguém tiver interessado, esse site Think Geek é Think de pensar, ou seja, T-H-I-N-K.
G-E-E-K.
G-E-E-K. Eu começo www.final.com.
Beleza.
Então, beleza, mas você estava falando do toca-discos?
Então, o toca-discos, antigamente, era muito comum quando você ia ouvir um disco de vinil, a cápsula do toca-discos, ela era capaz de pegar, de sintonizar, entre aspas, frequências de rádio. Então era muito comum...
Que era uma cápsula indutiva, exatamente.
Era uma cápsula indutiva. Então... Era muito comum quando você pegava um toca-disco, na hora que você ia trocar um toca-disco, ou melhor, um disco por outro, e o seu equipamento de som ligado e tudo mais, às vezes, quando você aumentava bastante o volume e chegava o ouvido perto da caixa de som, você ouvia uma rádio sendo sintonizada através da cápsula do toca-discos.
Uma espécie de poltergeist.
Era um poltergeist, exatamente. A gente ficava assustadíssimo. Então isso já acontecia, viu? Quem é? O Maurício, né?
Isso.
Maurício, não se assuste, isso acontece. E eu tenho um problema com o meu celular e o meu rádio relógio, eles não se entendem. À noite, né, eu pego o meu celular, coloco ali no criado mudo, ao lado da cama, tá certo? Deixo, inclusive, recarregando.
Você não está sendo politicamente correto.
Não.
Criado, deficiente...
Ah, tá certo, me desculpe.
Criado mudo.
É. Aí eu deixo ali naquele móvelzinho que fica do lado da cama, mais fácil assim, certo. E volta e meia a gente... Né, eu e minha mulher estamos ali, vendo um pouco de TV, alguma coisa antes de dormir, de repente o rádio relógio dispara. E para. Ele dá esses sinais, de repente, que são sinais do que o celular está mandando ou recebendo, então eles acabam interferindo no rádio relógio ou em qualquer equipamento de som que tenha por perto.
E quando você está se movendo, justamente, mesmo que ninguém esteja chamando o teu celular ou você esteja usando por outro motivo, se você está se movendo e tem equipamento de rádio, quando o celular conversa com a antena para trocar de canal, você escuta o tec-tec. O que acontece no rádio do meu carro, estou viajando,
certo.
De repente, tec-tec-tec-tec-tec, falei, pronto, já saí de uma célula e entrei em outra célula. Né? E é por isso que loira normalmente só usa o celular perto do tanque de lavar roupa, né? Que diz que só funciona na área de serviço, né?
Certo. Bom, que nos perdoem as loiras, mas só o comentário, a mulher do Perluíde é loira, né? Mas
minha mulher é loira, ela morre de rir.
Ela morre de rir.
Ela morre de rir.
É só uma brincadeirinha,
viu,
gente?
Inclusive, ela é muito mais inteligente do que eu, então. Agora, Tarcísio,
nós temos... Você está conseguindo enxergar alguma coisa aí, Perluíde?
Não, estou mais ou menos.
Tá. O Guilherme... Não, porque as letras estão tão pequenininhas dessa vez que está havendo uma certa dificuldade aqui, mas a gente chega lá. O Guilherme
fez 14 anos no dia 20.
Certo.
Parabéns, Guilherme.
Parabéns.
E coloquei uma senha no WII. O que é isso? Nintendo
WSports. É Wii Nintendo.
Wii Nintendo.
Wii. É aquele joguinho da Nintendo. Aliás, excepcional, né? Porque ele tem um controle que tem recursos de realidade virtual. Então é legal, você vai jogar, por exemplo, com esse joguinho, o Wii da Nintendo, uma partida de tênis, você usa o controle exatamente como se estivesse segurando numa raquete de tênis. E reproduz os movimentos como se estivesse ali, realmente na partida de tênis, e esses movimentos são prontamente reproduzidos no joguinho. Quer dizer, você acaba participando efetivamente de uma partida de tênis e assim por diante. Né? Quer dizer, qualquer outro joguinho que envolva uma interatividade maior, através desse controle remoto, você consegue, desse controle do joguinho Wii, né? Você consegue coisas bastante interessantes.
Agora, ele colocou essa senha justamente para entrar nas configurações.
Certo.
Inclusive para usar a internet.
Tá, do Wii.
Do Wii.
Do console de videogame da Nintendo que o Guilherme tem. Tá bom. E aí?
Diz, esqueci a senha.
Ai, ai, ai.
Eu gostaria de saber como é que eu chego, como é que eu...
Se você esqueceu, bom, Eu acredito, viu, Guilherme?
Eu iria no dentista. Eu iria no dentista. Por quê?
Porque no dentista?
No dentista, porque tem muito dentista que, em vez de usar anestesia injetável, hipnotiza.
Então, iria no dentista, o cara lembra da senha.
Você se hipnotiza, de repente você consegue.
Se você não tiver jeito de recuperar essa senha, nem com muita oração, então o jeito, olha, é o seguinte. Provavelmente esse console, eu não sei, eu não conheço em detalhes, mas ele deve ter algum botãozinho de reset.
Algum buraco onde enfia o palito de dente.
Exato. Procure no manual um botão de reset, porque provavelmente quando você der um reset geral, você vai perder todas as configurações, tudo. Você vai ter que reconfigurá-lo todo. Mas pelo menos você também perde a senha. Quer dizer, aí você vai conseguir entrar uma nova senha e, por favor, não se esqueça dessa. Perluide, estamos com o nosso tempo mais uma vez em cima, esgotando, e mais uma vez encerramos esse programa Plug Eldorado de hoje. E agradecemos a todos vocês, ouvintes, que estiveram aqui nessa última uma hora plugados aqui com a gente. Principalmente vocês, ouvintes, que nos enviaram essas dicas, essas dúvidas, que afinal fazem a pauta do programa. Obrigado a todos, convidamos a todos para o próximo programa. Até logo, Perluide.
Até logo, Tarcísio, e até a semana que vem para todo mundo.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.